raz, gdzie poveraj kogratu reku malcu. Nie są na liberdadzie raju smożydus, primiono salda patria nesi stanciu. Sute gora, ne salva da cie, conseguimos conquistar col braço forte. E il tuo seno, o liberdadzie, desafia o nosso peito a propria morte. A patria amada, la brava salve, salve, Brasil, un sogno intenso, raio vivido, di amore, di esperanza, terra verso. Sente il formoso sorriso inimitido, ai marci del cruzeiro resplandesse. Gigante bella, notte e naturalezza, le stelle sorgi pallido coloso. Il teu futuro espelha essa grandeza pela glória. Entre outras vidas que o Brasil a pátria amada, nos reinos deixe sombras mais gentil. Pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda a trama, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Consegues a justiça, capa forte, verás que o fim do teu não pode amor. Nem tem te adora a própria morte, terra morada. Entre outras vidas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil.
Dando um bom dia a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Fabiano da Luz, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Bom dia, presidente Maurício Scudlark, meus colegas deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Ata da 55ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de junho de 2023. Presidência, deputados Padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa, Maurício Scudlark. Secretaria, deputados Padre Pedro Baldiceira, Emerson Stein, Adoc e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 21 de junho do ano de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Emerson Stein para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. No expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Nos breves comentários ou comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Jerry Consoli, Maurício Peixer, Emerson Stein e Sargento Lima. No grande expediente, fizeram uso da palavra os senhores deputados Mário Mota, do Bloco União PSD-PTB, Fabiano da Luz, pelo Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT, Márcio Machado e Massuco, pelo PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Na ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informações números 292, 293, 2023, as moções 1060 a 1070-2023, bem como o requerimento dos 2351-2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 2340, 2350, 2352, 2354 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 706 a 718-2023. Nas explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para o mesmo dia, às 19 horas, em comemoração aos 55 anos da FUCRI, UNESC, Fundação Educacional de Criciúma, Universidade do Extremo Sul Catarinense, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata.
Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Fabiano da Luz. Aproveito para saudar o presidente do Simpol, Max Magno Vieira, que está aqui presente, o Flávio Ribeiro, que é o diretor parlamentar, os policiais Eleandro Antunes, Paulo José da Silva e o delegado Wilson José da Silva, que aqui estão presentes. Sejam bem-vindos. Uma palavra, deputado Fabiano da Luz.
Muito obrigado, senhor presidente Maurício Scudlark, colegas deputados aqui nos acompanham. Nós estamos hoje num debate muito importante aqui na Assembleia Legislativa sobre o programa Universidade Gratuita, que deve ser votado agora nas próximas duas semanas. E eu me lembro muito bem da realidade que nós vivíamos alguns anos atrás, principalmente nos municípios menores, nos interiores do nosso estado, nas diversas regiões, a dificuldade dos jovens de conseguirem acessar uma universidade. Primeiro, pela concorrência dos vestibulares, as poucas vagas existentes para a quantidade de pessoas interessadas em integrar uma faculdade, de entrar e fazer o curso, buscar uma profissão. E também lembro muito bem da angústia dos pais e da situação vivida por esses municípios menores, porque os estudantes tinham que se deslocar para grandes centros para fazer a sua graduação e muitos desses estudantes não voltavam mais para o seu município base. E também a dificuldade, e eu vivi isso na pele, porque eu estudei também numa instituição do sistema CAF que não existia no meu município. Hoje tem, infelizmente, tem particular e tem pública. E tinha que sair do trabalho, correr para o ônibus para ir até a faculdade e voltar de madrugada para casa e no outro dia levantar cedo e trabalhar. E muitos empresários em Santa Catarina, vendo essa realidade, se uniram e constituíram novas instituições de ensino, que são as faculdades particulares, e que oportunizaram que o estudo estivesse mais próximo do estudante, para que ele não precisasse se deslocar por tanto tempo, para que ele tivesse a condição de conseguir chegar a uma universidade, a uma instituição de ensino. E vejo por parte dos jovens que também conseguiram trabalhar e estudar, que é hoje uma grande realidade da maioria dos estudantes de Santa Catarina. Eu estava aqui olhando alguns números das universidades particulares. 68% dos estudantes de terceiro grau em Santa Catarina são de instituições particulares. 17% são das instituições do sistema CAF e 15% são das instituições públicas, Universidade Federal ou UDESC, Fronteira Sul e tudo mais. Vejam bem que se nós pegarmos só as instituições particulares e o sistema CAF, 80% dos alunos são do sistema particular, 20% são do sistema CAF. Os dois sistemas são importantíssimos para nós, inclusive as públicas, que é a Universidade Federal, o UDESC, Instituto Federal e tudo mais que nós temos. Pois bueno, das instituições particulares, 74% dos alunos trabalham. Não são filhinhos de papai, são alunos que trabalham para conseguir pagar sua faculdade. E também 74% desses alunos são das classes C e D. E 83% dos alunos das instituições particulares vêm de escolas públicas. E 93% dos professores de licenciatura e pedagogia de Santa Catarina são formados em instituições de ensino superior particulares. Então nós temos que entender que esse também é um sistema que ele tem uma importância muito grande na educação de Santa Catarina. E nós fomos talvez o deputado que mais propôs emendas nesse projeto do governo, porque nós precisamos corrigir algumas coisas. O primeiro, eu acho que o recurso deveria, a bolsa deveria ir para o aluno, independente de onde ele estuda, é pelo grau de carência que ele tem de necessidade. Agora, vejam bem como isso pode, muitas vezes, em alguns artigos, ao invés de ajudar, ele prejudica. Por exemplo, se eu tenho um salário de 20 mil reais e o meu filho faz medicina em que a mensalidade é 10 mil reais, eu estou comprometendo 50% da minha renda. Mas se o deputado Volney Weber, que aqui está, tem um salário de 1.500 reais e o filho dele faz pedagogia e paga mensalidade de 500, ele compromete 30% da renda dele. Sobrou 1.000 reais para ele no final do mês para as demais despesas. Para mim sobrou 10. Como para mim eu comprometi 50% da minha renda e ele 30, eu tenho mais direito do que ele. É aí que muitas vezes no percentual entram, eu não diria pegadinha, mas eu diria que é uma situação que você acaba prejudicando quem menos ganha, favorecendo quem mais ganha. E no artigo 11, quando o governo fala que ele está garantindo um valor mínimo que ele vai liberar para a instituição, para que no primeiro ano ela ofereça bolsa para até 30 mil estudantes. Significa que esse até, se ela não conseguir a instituição oferecer a quantidade de vagas, o governo está garantindo recurso. Ou seja, a instituição vai receber o recurso do mesmo jeito, tendo ou não tendo alunos. Nós estamos falando entre instituições de ensino do sistema CAF e privada, nós estamos falando em 375 mil catarinenses. 300 mil são das particulares, 75 mil são das instituições de CAF. E aqui tem mais um detalhe, que quando o governo coloca uma regra de 5 anos para residir em Santa Catarina, nós vamos correr o risco de ter inúmeras ações judiciais, porque existem vários estudantes que vieram para cá, que moram há 3 anos, há 4 anos, há 2 anos e meio, e que hoje eles são contemplados com bolsas pela sua carência, pela necessidade que eles têm. Que, se a lei for aprovada desse jeito, eles vão perder a bolsa. Muitos que estão no último ano, no penúltimo ano, vão perder a sua bolsa de estudo. Vão ter que pagar o valor integral, e muitos não têm essa condição do valor integral. Então vocês vejam que não é simplesmente um projeto vir para essa casa e a Assembleia simplesmente pegar e aprovar. Se você der uma lida no projeto com toda a cautela, você vai ver que tem inúmeras situações que nós aqui precisamos sim resolver. Tem muitas dificuldades que vão ser criadas sendo a lei aprovada na integralidade, na forma como ela foi. E nós temos que ter o cuidado para nós não criarmos o confronto de instituições, porque para nós catarinenses todas elas são importantes. São importantes o sistema CAF, é claro que são universidades comunitárias, têm um papel fundamental na nossa sociedade. As privadas são importantes, é claro que são,
pois é graças a mais de 80 universidades privadas espalhadas por Santa Catarina é que o aluno consegue estudar próximo da sua casa, não precisa se deslocar para outra região, não precisa pegar uma hora, duas horas ou três horas de ônibus para chegar até a sua instituição. Ele consegue trabalhar para ajudar a família a pagar sua faculdade. Então, nós temos que considerar isso tudo e fazer um projeto que realmente seja mais digno para Santa Catarina. E ter muita cautela, porque nós poderemos ter aqui uma migração enorme. Nós poderemos ter inúmeros alunos que vão desistir por não terem mais condições de pagar a sua mensalidade, porque vão perder as bolsas. É por isso que nós precisamos ter essa cautela, fazer um projeto de lei justo. Acho que o governador fez uma promessa de campanha aqui, ele tem esse direito de fazer, e agora de executar, de cumprir isso, mas nós precisamos fazer com que esse projeto seja um projeto bom para Santa Catarina, bom para os estudantes, bom para as instituições, e não ser um projeto em que todos perdem, né? Todas as instituições perdem, o governo perde, os alunos perdem. Nós precisamos construir um entendimento para que a universidade gratuita realmente seja um programa para todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fabiano da Luz. O próximo orador inscrito é o deputado Volney Weber, que é para a suspensão. Então, nós passamos agora, primeiramente, ao horário dos partidos políticos. Primeiro horário, bloco
Presidente, União... Presidente, tem algum problema no som? Não estamos escutando o senhor.
Exatamente, deputado Márcio. Deputado Jair Mioto também não estão mais ouvindo o som.
Então, tá, a técnica aí já...
Certo.
Já está ok.
Voltou.
Obrigado, deputado Márcio Machado. Não temos mais oradores inscritos nas breves comunicações. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário, bloco União, PSD, PTB. Segundo horário, bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Próximo horário, bloco Podemos, Republicanos Novo. Próximo, PP. Próximo horário, o PSOL. Próximo horário, PL, com a palavra, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 16 minutos.
Muito bom dia, presidente Maurício Kudillac, deputado Maurício Kudillac, meu correligionário partidário, meu amigo de bancada. Muito bom dia a todos os deputados que se encontram na Assembleia e nos acompanham de forma remota. Bom dia àqueles que também nos acompanham pelas redes sociais e as mídias da Alesc. Hoje é um dia que eu não viria à tribuna, mas com muita dor no coração. Hoje é um dia muito preocupante para todos nós brasileiros, um dia que traz uma preocupação muito grande. Hoje, as instâncias superiores no Brasil julgam a possibilidade de inelegibilidade do nosso presidente Bolsonaro. Lembro-me há um tempo atrás, quando o julgamento idêntico da chapa Dilma Temer foi apreciado por aquela corte, e o resultado foi positivo para eles. Lembro também que, na mesma época, houve a indicação do ministro Alexandre de Moraes, que agora está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, indicado por aqueles que foram resguardados durante a administração da chapa Dilma Temer. E eu fico pensando, e o pensar me corrói, me consome, de como é difícil ser político no Brasil. Eu passei uma vida inteira na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, me preocupando em combater o mal, assim como Vossa Excelência, doutor Maurício, como delegado de polícia. Se fosse pegar o extrato, o suprassumo daquilo que é a missão de um policial, é combater o mal, não existe outra. Em todas as suas formas. Em todas as suas formas. E aqui dentro nós somos obrigados a conviver com todo tipo de pessoas que de forma alguma fariam parte do meu círculo pessoal de amizade, de forma alguma, pela conduta, por aquilo que fazem, por aquilo que falam, pela forma que conduzem o seu trabalho. Se a gente olhar aqui no nosso microambiente catarinense, nós temos prefeitos presos. Prefeitos presos. Estão na cadeia. Estão vestindo uniforme alaranjado, estão lá com a cabeça raspada. Nós temos deputados estaduais e federais respondendo processos. Alguns usavam tornozeleira eletrônica. Outros acordavam de manhã no sobressalto, quando escutavam um barulho no quintal, tinha um barulho na brita, é o GAECO. Hoje, se você pular na casa de madrugada de um prefeito aqui em Santa Catarina, ele desmaia dentro de casa, se ele escutar um barulho, pronto, é o GAECO que está chegando. Deputados estaduais e federais julgados em primeira e segunda instância, condenado por corrupção. Se a gente for olhar isso a nível federal, Jesus Cristo, a gente vai se perguntar que país é esse, e como política eu me pergunto o que eu estou fazendo no meio desse pessoal, eu que conduzi minha vida inteira para combater o crime. Eu estou me sentando na mesa dos escarnecedores. E hoje o nosso presidente Bolsonaro vai ao TSE. E eis que lhe viu como um cordeiro no meio dos lobos. Eis que lhe viu como um cordeiro no meio dos lobos. Que julgamento mais justo, né? Não poderia ser uma pessoa melhor para estar à frente do Tribunal Superior Eleitoral, para mostrar o retrato daquilo que é o Brasil. Deus me livre e guarde se eu cair na unha desses homens um dia. Sinto muito mais orgulho quando eu chegava em casa, muitas vezes cansado, com a farda molhada, muitas vezes manchada por sangue que minha mulher lavou, do que quando eu chego com esse terno e a gravata. Eu falo, o que você fez hoje? Vendo poucos aqui dentro, deputado Carlos Humberto, que andam realmente com o peito estufado, com orgulho daquilo que fazem. Se você olhar, como eu disse, não vou levar meu problema para longe, porque no âmbito federal lá é caso de polícia. É caso de polícia. Se chegar e prender todo mundo, está fazendo pouco ainda. É escândalo atrás de escândalo. Vão trazer para o nosso ambiente aqui dentro quantas operações andando em Santa Catarina e um homem sendo julgado hoje para perder o seu direito de concorrer a uma eleição por uma corte presidida pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Dia triste para o Brasil. Não deveria estar lá. E quando eu vejo que tudo aquilo que foi feito em 4 anos, tudo aquilo que foi feito em 4 anos, sendo lentamente derribado, uma por uma, qualquer coisa que você fizer de bom, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem por premissa derrubar. Olha a nossa situação aqui em Santa Catarina, bastou alguém dizer que vai oferecer a oportunidade de estudo para o filho do pobre. Como eu disse, aqui nós temos a prostituta virtuosa, o crente comunista, e agora nós temos o socialista querendo entregar dinheiro para iniciativa privada. Parece piada, cara. Como é que um sujeito se mantém sério Como é que a gente consegue trazer a nossa saúde mental para dentro dessa casa? Vou fazer outra conta, deputado Carlos Humberto, deputado PP. Muito bem dito em conversas com o nosso presidente, o deputado Maurício Kudillac. Não é oferecer àquele que ganha 10 mil reais a oportunidade de fazer uma faculdade que custa 10 mil reais. É oferecer para aquele que ganha 1.500 reais a oportunidade de colocar o filho dele numa faculdade cuja mensalidade é 10 mil reais. Mas essa lógica do Partido dos Trabalhadores, essa lógica da esquerda, de conseguir estragar absolutamente tudo que toca, como um toque de Midas invertido, em vez de transformar em ouro, transforma em outra coisa, que o decoro aqui não me deixa falar. Basta alguém se levantar com algo de bom. Basta um político querer fazer aquilo que é certo. Basta um político fazer aquilo que é bom para ser perseguido, para ter sua vida pessoal devassada, destruída, para ser perseguido pela justiça, para ir preso, seus amigos serem presos, sua família ser destruída. Basta acontecer isso. E é por isso que eu valorizo muito a minha presença aqui nesse plenário, como um deputado estadual. E é por isso que porque eu vou te falar uma coisa, não é fácil. Saudades do tempo que eu enfrentava alguém armado atirando contra mim, e não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu. E Deus estava comigo na terra e todas as vezes saí vitorioso. Aqui não, aqui você tem que nadar contra a lógica. Você tem que nadar contra a matemática, contra as ciências exatas. Complicado isso. Muito complicado. Todo dia acordar de manhã e se motivar. Hoje é o dia que eu acordei e busquei motivação até mesmo para sair da cama. Saber que nesse país aqui, você, qualquer proposta que você fizer certo, tem um espertalhão, tem um amaldiçoado tramando algo contrário àquilo que você faz de certo. Triste isso. Porém, a motivação veio. A motivação é quando eu olho para o lado, vejo minha esposa, quando eu vejo meu filho, minhas enteadas, meus netos, vejo meus amigos aqui dentro, deputado Carlos Humberto, trabalhando, a motivação ela retorna, deputado Volney Weber. São poucos, mas esses poucos vão mudar o Brasil. Deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra.
Deputado Sargento Lima, nosso presidente de honra do PL-22, presidente Bolsonaro, que foi tirado quase à força da presidência da República, vai a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, instituição que, por minha parte, goza de pouco respeito, para ter os seus direitos políticos confirmados ou negados. E veja bem, não é uma acusação de fraude à eleição, não é uma acusação de ter tirado dinheiro da Petrobras para dar para companheiros de partido, não é uma acusação de ter inventado uma refinaria do meio do nada que não serve para nada, para desviar 75 bilhões de reais para ajudar ditadores ao planeta fora. Ele é acusado de, como chefe de Estado, ter feito uma reunião com embaixadores de todo o mundo. Função constitucional do chefe de Estado. Então eu me somo ao senhor na tristeza de ter que assistir a uma invencionice dessa, porque não tem amparo em local nenhum. para tentar desgastar, corroer e dividir. Se acontecer o pior, e a gente não pode duvidar disso, é somente mais um exemplo da podridão que nos cerca. Obrigado.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Obrigado, demais deputados. E se tiver uma única pessoa hoje nos acompanhando aqui na TVA, já é o suficiente. Dobre seu joelho e vamos recorrer à oração. Não dependa de políticos. Tá? No dia de hoje, um dia muito triste. Hoje um cordeiro enviado no meio dos lobos. Um homem que qualquer um outro no lugar dele ia falar: o Brasil não merece um presidente desse. O Brasil merece esse barbudo que está lá. Os políticos de Santa Catarina, de outros estados do Brasil, servidores públicos, não merecem Jair Messias Bolsonaro. Merece esse cara que está lá. Porque não lutaram por ele como ele lutou por nós. Obrigado.
Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência suspende a sessão por 10 minutos para atender um requerimento do deputado Vonney Weber, e convidamos nesse momento o padre Daniel Zilli Darout, pároco da paróquia Sagrada Família e Matriz São Cristóvão, para realizar o convite para a 44ª Festa de São Cristóvão, que ocorre nos dias 8 e 9 de julho, no município de Araranguá. Com a palavra o padre Daniel Zilli Darout.
Muito bom dia. Eu quero agradecer o presidente da mesa, deputado Maurício, pela oportunidade também de poder estar aqui divulgando a nossa festa do motorista e do agricultor, que se aproxima. Também os demais deputados que se fazem presentes, os que nos acompanham pela TV UAU e demais canais de comunicação, é o deputado Vonney Weber, que solicitou espaço. Gratidão, deputado. No início dos anos 60, um grupo de taxistas e motoristas se reuniram para a construção de uma capelinha ao lado do antigo Hotel Becker, na entrada da cidade de Araranguá, à margem da BR-59, onde hoje é a farmácia 24 horas, esquina com o Combo Atacadista. E ali eles colocaram uma imagem de São Cristóvão, do qual eles eram muito devotos, por ser uma cidade de muitos motoristas, caminhoneiros. Ali era um lugar de passagem pelos viajantes. E eles aproveitavam para pedir ao santo a proteção antes da viagem. E no dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, eles tinham o costume de transladar a imagem saindo de seus carros e caminhões, alegremente buzinando pela cidade, divulgando a festa de São Cristóvão, a devoção de São Cristóvão. E São Cristóvão, nós sabemos que ele é o patrono dos motoristas e também dos agricultores. E a cidade de Araranguá, ela estará em festa nos próximos dias, estaremos celebrando a festa do motorista e do agricultor. Nós iniciaremos no próximo domingo, dia 25, com a Santa Missa às 19 horas, missa de abertura das missas nas empresas. É um costume, uma tradição, a gente escolher e selecionar algumas empresas da nossa cidade, onde a gente reza, celebra com os funcionários, com os proprietários e todo o povo de Deus. Depois da missa nas empresas, do dia 2 de julho a 7 de julho, teremos uma semana de avivamento na Igreja Matriz, no bairro Cidade Alta, em Araranguá. E depois o ponto mais alto da nossa festa, que é dia 8 de julho. Nós teremos às 3 horas da tarde a concentração dos caminhoneiros, dos motoristas nas proximidades da Igreja Matriz, no bairro Cidade Alta, e o desfile dos caminhoneiros, aonde a gente faz com que também os visitantes conheçam a nossa cidade de Araranguá, e o padre abençoa todos os motoristas, todos os caminhoneiros, todos os veículos. À noite, no dia 8 de julho, também teremos a Santa Missa, presidida pelo nosso bispo Dom Jacinto Inácio Flá, e depois uma parte recreativa que acontecerá também no Salão da Comunidade Matriz. No domingo, dia 9 de julho, às 9 horas da manhã, nós teremos o desfile das máquinas agrícolas, a presença dos agricultores, às 10 horas a missa de festa, Ao meio-dia será servido o tradicional almoço de festa. E à tarde, então, a gente também tem uma parte recreativa no Salão da Comunidade Matriz. Lembrando que a festa termina no dia 9 de julho, às 18 horas, e este ano com a presença do Padre Antônio Maria, o padre da TV Aparecida, que vem presidir a missa e também cantar algumas canções. Eu penso que é bastante relevante a gente ressaltar aqui algo que tem nos impressionado muito, a quantidade de pessoas na festa de São Cristóvão. Como eu disse, o ponto mais alto da nossa festa é dia 8 de julho, sábado, e dia 9 de julho. Na festa do ano passado, nós conseguimos alcançar aí 900 caminhões. Muitos caminhoneiros vieram participar do translado, do passeio. Então, este ano a gente espera mais de 1.000 caminhoneiros participando do desfile e da festa São Cristóvão. Na parte dos agricultores, este ano, dia 9 de julho, às 9 horas, teremos o desfile das máquinas agrícolas. Contaremos com a presença dos agricultores. Ano passado, aproximadamente 200 tratores, máquinas agrícolas, estiveram presentes na festa de São Cristóvão. Então, iniciaremos as festividades de São Cristóvão no próximo domingo, dia 25, às 19 horas, e encerraremos a festa São Cristóvão, a festa do motorista e do agricultor, no dia 9 de julho, às 18 horas. É uma forma também de a gente valorizar os motoristas, sendo que Araranguá foi e é uma cidade de muitas empresas, de caminhoneiros, empresas de transportes, e é muito forte a agricultura. Então é uma forma de a gente valorizar todos os motoristas e também os agricultores da nossa cidade e da nossa região. E falando em região, a festa São Cristóvão se tornou uma festa regional, não mais do município de Araranguá somente, mas muitas cidades, municípios das proximidades acabam participando conosco da festa São Cristóvão. Quero aqui mais uma vez agradecer ao deputado Vonei Weber, obrigado, né, pela acolhida, ao senhor que está hoje conduzindo a mesa, e aos demais deputados que aqui estão e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu espero, né, que esse convite chegue a vários lugares e que as pessoas se sintam motivadas a estarem participando conosco da festa do agricultor e do motorista do dia 25 a 9 de julho.
Presidente.
Com a palavra, deputado Vonei Weber.
Primeiramente, eu quero aqui agradecer, né? Nós nos sentimos muito, muito honrados com a presença do padre Daniel, né, aqui presente na nossa casa, Casa do Povo, né, trazendo aqui a sua mensagem, trazendo aqui essa comunicação, esse convite para essa grande festa. Grande festa em honra aos nossos agricultores, em honra aos nossos caminhoneiros que promovem e desenvolvem a sociedade, a geração de emprego, de renda e assim por diante, e que precisam de muita proteção, proteção esta, né, que o nosso santo São Cristóvão nos proporciona. E nós temos sempre que pedir isso. A fé, eu sempre tenho dito, ela é nula sem ação e sem obras. Então venha você participar desse grande momento, desse evento, né, motivando, né, as pessoas. Viver em sociedade, em comunidade, só assim nós vamos com certeza sempre vencer os obstáculos com muito mais facilidade. Então, dessa forma, vem mais uma vez aqui parabenizar o padre Daniel, o pároco, né, lá em Araranguá, da Igreja Sagrada, da Paróquia Sagrada Família, né, que continue sempre fazendo esse trabalho maravilhoso, né, e que juntos nós podemos comemorar essa data especial, mas que nós possamos cultivar isso todos os dias no decorrer do ano. Quero aqui também saudar e agradecer a presença do Joel, que faz nosso trabalho de assessoria no Vado Araranguá, que é um grande parceiro da igreja, lá junto com o padre, junto com a comunidade, e que vem desenvolvendo um grande trabalho. A Cidinha também, que é do Vado Araranguá, que está aqui presente. Enfim, a todas as pessoas que nos acompanham de forma muito especial do Vado Araranguá e a região, né, que realmente todos se sintam bem acolhidos no dia da festa, na comunidade, e que todos possam, quem está ouvindo, ir e convidar alguém para estar junto, comemorando esse momento especial lá em Araranguá.
Mais um minuto.
Muito obrigado. Para concluir, então, lá na Paróquia Sagrada Família, no município de Araranguá, na presença de todos nós. Um grande abraço, muito obrigado. Parabéns, padre Daniel, por esse gesto, por esse convite, por essa sua participação aqui na nossa casa, conversando com os nossos catarinenses e convidando para estar presente lá na nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
agradecer ao padre Daniel. Eu sempre falo aqui, eu fui coroinha, sacristão, então a gente sempre teve, naquela época, né, deputado Vonei, as mães, o sonho que tinha era que o filho fosse padre, né, então a gente sempre participou muito, sou muito fiel a Deus, agradeço, nada ocorre por acaso. E hoje é um dia, para justificar, de sessão híbrida. Então, nós temos muitos deputados acompanhando, fazendo a reunião das suas regiões, já atendendo às suas demandas. Mas esse convite vai ficar no ar aí, sendo repetido pela TVAL para o Estado todo. E sabemos aí que muitos dos deputados estarão presentes lá na festa. Obrigado. Se o senhor quiser usar mais o tempo, pode usar.
Obrigado, presidente. Nós esperamos, então, nossa cidade de Araranguá, nosso município, nossa comunidade, Cidade Alta, aguarda por todos vocês. Estaremos lá para acolher com muito carinho, com muita alegria, todos que virão participar da festa do motorista e do agricultor, de 25 de junho a 9 de julho. Obrigado.
Obrigado. Nós reabrimos a sessão e passamos para a ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido 294, deputado Mário Mota. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do número de refeições servidas pelas escolas no intuito de comparar alguns parâmetros contratuais na prestação do serviço. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 295, deputado Mário Mota. Solicitando à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, informações acerca da utilização dos recursos para financiamento de programas, projetos e atividades de proteção e socioeducativas voltado ao atendimento de crianças e adolescentes nos últimos 5 anos. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1071, deputado Márcio Machado, manifestando apelo à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense para que haja redução dos impostos cobrados sobre o equipamento e a mensalidade da internet via satélite fornecida pela Starlink. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1072, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao deputado federal Jorge Guedes para angariar recursos junto ao governo federal a fim de viabilizar a implementação de via marginal na rodovia BR-282 no acesso aos municípios de Bom Retiro e Bocaina do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1073, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte para que realize melhorias no acesso à BR-282 no município de Palhoça. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1070. Proposição 1074, deputado Fabiano Dalu, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte para que seja construído acostamento ao longo da rodovia BR-280 no trecho entre os municípios de Jaraguá do Sul e Corupá. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1075, deputado Padre Pedro Baldeceira, manifestando aplauso ao Dom Odelir José Marques, presidente da CNBB Regional Sul, pela organização e divulgação da campanha da fraternidade neste ano. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1076, deputado Emerson Stein, manifestando aplauso aos senhores Tadeu Ave e Rafael Branco Bertol, do Hospital Santo Antônio, pela inauguração da nova ala de oncologia pediátrica. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1077, deputado Massoco, manifestando aplauso ao senhor Clélio Ivo Dalpiá, diretor da Rádio Belos Montes, Ceará, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1078, deputado Mário Monte, manifestando aplauso à senhora Marisa Fontes, fundadora da Fundação Logosófica em prol da superação humana, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1079, deputado Volney Weber, manifestando aplauso ao padre Sérgio Marques Denkmeyer pela passagem do seu aniversário. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1080, deputado Pepe Colasso, manifestando aplauso ao padre Sérgio Marques Enkmeyer pela passagem do seu aniversário. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1081, deputado padre Pedro Baldeceira, manifestando aplauso ao senhor Felipe Candim dos Santos Fuentes, secretário executivo e coordenador do colegiado da Cáritas, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1082, deputado Maurício Kudlak, manifestando aplauso ao proprietário da Única Centro Odontológico, Rafael X. Sutil, pela passagem de aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Deferimento. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2355 a 2366. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 719 a 728. Só para quem nos acompanha, nós temos as proposições, as moções, que são lidos os nomes dos autores e, às vezes, não houve o nome de algum deputado, mas nós temos os requerimentos que são aprovados em conjunto, e aqui já são 11, 12 requerimentos, mais em torno de 20 comunicações diariamente de autoria de algum deputado da casa, que não é citado o nome, e são aprovados em conjunto. Encerrada a ordem do dia, nós passamos as explicações pessoais. Não havendo mais oradores inscritos. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.